Parasha Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículos 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Nós retomamos a leitura, o estudo da Torá nesse novo ciclo. São textos que vocês já conhecem, vocês conhecem Gênesis 4, vocês sabem que após o pecado de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, nós temos aqui em Gênesis 4 um relato terrível do primeiro homicídio. Entre irmãos, um irmão mata outro. Caim matou Abel. E quando Deus fala com Caim, diz a Caim que colocaria nele um sinal, e aquele que fizesse algo contra Caim, esse sinal indicaria que haveria uma vingança. 7 vezes. Isso é dito pelo próprio Deus. Mas Caim teve descendentes, e na linha de descendência de Caim, o penúltimo relatado é Lameque. Se considerarmos os filhos de Lameque, que ele teve com suas esposas, Ada e Zilá. Cuidado para não confundir este Lameque, descendente de Caim, com o outro Lameque, que aparece no capítulo seguinte. O outro Lameque, descendente de Sete e pai de Noé. Este Lameque é descendente de Caim. E ele aqui, ele fala, ele pronuncia o que nós conhecemos como o Cântico da Vingança. Esse é o nome que os comentaristas dão a esse trecho. O Cântico da Vingança. Ele chama suas esposas, disse Lameque às suas esposas. Naquela época, o costume era ter duas esposas, Ada e Zilá. Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Ele chama suas esposas, suas mulheres, e vai falar com elas. E o que, que ele fala? Justamente o cântico da vingança. Matei um homem porque ele me feriu. Vejam a absoluta desproporcionalidade. Matei um homem porque ele me feriu. E um rapaz porque me pisou. Ele me pisou, eu matei. Ele pisou no meu pé, eu matei. O outro me feriu, eu matei também. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, conforme Deus havia dito a Caim. Mas agora, em relação a este descendente de Caim, lembrando que a descendência de Caim, ela vai uma geração além de Lameque, justamente com os filhos que ele tem com suas esposas, e termina por ocasião do dilúvio. No dilúvio, é como se Deus passasse a régua na humanidade e só ficam, então, 8 pessoas. Então, toda essa descendência de Caim perece. Mas aqui Lameque, um genuíno descendente de Caim, em seu cântico da vingança, ele diz: eu matei um homem porque ele me feriu. Matei um rapaz porque ele me pisou. Aqui não é olho por olho, dente por dente, mas segundo o próprio Lameque. Sete vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, então, porém, 70 vezes 7. Não é vida por vida. É vida por 70 vezes 7 vidas. É dente por 70 vezes 7 dentes. É olho por 70 vezes 7 olhos. Essa era a filosofia, o lema de vida de Lameque. E é coerente, por ele ser quem era, um genuíno descendente de Caim. É o cântico da vingança. É o anúncio, é a declaração da vingança desproporcional. Você me fez mal, eu vou retribuir o mal a você. Mas nem vai ser de forma equivalente. Se fosse com Caim, seria 7 vezes. Mas comigo, diz Lameque, é 70 vezes 7. 70 vezes 7. Esse é o modo de Caim. Esse é o modo de Lameque. E qual é o nosso modo? Porque o nosso modo também é 70 vezes 7. Mas é um 70 vezes 7 que anda em outra direção, em outro sentido, no sentido contrário ao vingativo Lameque. Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro talvez pensasse de si mesmo como uma pessoa piedosa por perdoar até 7 vezes. Senhor, até quantas vezes? Se meu irmão pecar contra mim, meu irmão pecar contra mim, uma vez eu perdoo, duas eu perdoo, 3, 4, 5, 6, 7 vezes eu perdoo. Veja que hassid que eu sou. Eu sou um tzadik, eu sou piedoso, eu perdoo até 7 vezes. Da oitava, aí não. Mas até 7 vezes. E é bastante, não é? Olhe para você mesmo. Olhe para a sua família. Olhe para os seus relacionamentos. Você vai ver à sua volta pessoas que não perdoam, que têm muita dificuldade em perdoar. Talvez você seja uma dessas pessoas. Então, quando você lê o texto em que Pedro pergunta a Jesus: 7 vezes? Devo perdoar até 7 vezes? É admirável. Não é pouca coisa. Quantos relacionamentos quebrados entre irmãos por falta de perdão? Fora da igreja, fora de Israel, fora do corpo de Cristo, é impensável como a falta de perdão domina os relacionamentos e a ruptura desses relacionamentos. Mas a pergunta de Pedro não é tão universal assim. É até quantas vezes meu irmão, não é qualquer pessoa, não é o terrorista, não é o homicida, não é estuprador, é a pessoa que está do seu lado, é o seu amigo, seu irmão, aquele com quem você talvez não fale há anos, porque ele te ofendeu e você não perdoa. Então, o padrão de Pedro é alto, não é baixo. 7 vezes. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Talvez Pedro esperasse que Jesus lhe dissesse: puxa, Pedro, como você é piedoso, 7 vezes, realmente estou impressionado com você. Mas a resposta de Jesus, que de alguma forma, por oposição, por contraste entre o bem e o mal, nos remete, de certa forma, a Lameque, que queria vingança 70 vezes 7 vezes. Jesus diz, não sobre vingança, mas sobre perdão. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes você está disposto a perdoar o seu irmão? 1 vez, 2, 3. Você já perdoou alguém? De verdade? Não teoricamente. Não é um perdão genérico sobre alguém que fez mal a outra pessoa. É alguém que pecou contra você. Alguém que te prejudicou. Você perdoou? E se essa pessoa te prejudicou de novo? Você perdoou uma segunda vez? Uma terceira? Uma quarta? Uma quinta? Uma sexta? Uma sétima vez? Você já teve essa experiência de perdoar alguém 7 vezes? O padrão de Pedro é alto. Mas e o padrão de Jesus, então? O que é o padrão de Jesus? Versículo 23. Por isso, o reino de Deus. Você sabe, o capítulo 18 de Mateus, a temática, você percebe isso nos versículos anteriores, todos eles versam de uma forma ou de outra sobre a humildade. E o reino de Deus, por isso o reino dos céus, é semelhante a um rei. Jesus vai contar uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Vamos ajustar contas. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Até o versículo 27, é isso que nós lemos. O reino dos céus. Como é o reino dos céus? Jesus não nos diz. Ele não nos dá uma descrição geográfica, material, pormenorizada. Não nos dá uma planta arquitetônica. Mas Jesus nos dá um mapa, uma descrição espiritual. O reino dos céus é semelhante a. Essa frase se repete bastante, especialmente no Evangelho de Mateus. O reino dos céus é semelhante. Como é o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a isso aqui, ó. A essa parábola que eu vou contar para vocês. Era uma vez um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O rei e os servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quanto é 10.000 talentos? Eu anotei aqui. 10.000 talentos segundo um dos comentaristas que eu consultei, seria algo como, hoje, 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Você tem 5 milhões de dólares aí? Ele não tinha. Eu também não tenho. Talvez somando tudo que nós temos, não sei se chega a uma fração disso. Ele devia 10 mil talentos. Não tinha como pagar. Não tendo ele, porém, com que pagar. Como que eu vou pagar? 5 milhões de dólares. O que seria hoje uma bagatela de 25 milhões de... Não tinha ele como pagar. Naquela época, quando não tinha como pagar, a pessoa que ela fazia, ela vendia os bens, vendia o que tivesse. Se tivesse, na verdade, quem devia uma quantia dessa já não devia ter muita coisa além da roupa do corpo, mas supondo que tivesse alguma coisa, um boizinho, um jumento, uma propriedadezinha, vendia. Mas ele também se vendia como servo, como escravo. Então, ele teria que se vender a si mesmo, a sua esposa e a seus filhos. Imagine uma situação dessas. Esposa, filhos, estou endividado. Ah, tudo bem, arranja um empréstimo do banco. Não. Aqui é diferente. Nós vamos ser vendidos agora como escravos. Seremos escravos para o resto da vida. Não tendo ele, porém, com que pagar... Ordenou o Senhor, bom, ele não tem como pagar, então que se faça o que deve ser feito, que seja vendido. Ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possui, que a dívida fosse paga. É o correto. Então o servo, prostrando-se, reverente, detalhe, reverente, rogou. Reverente, rogou, prostrado, reverente, rogando. Senhor! Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Não sei como ele poderia pagar, não sei quantas vidas ele teria que trabalhar para juntar esse dinheiro. Não sei como ele faria. Vou te pagar. Como você vai pagar isso aí? Não tem como. É impagável. É impossível. O senhor daquele servo não se compadece daquele. Ele não parcela a dívida. Não dá mais prazo para pagamento. Não diz, ok, você me paga uma parte e a outra a gente vai vendo. Ele simplesmente o manda embora. E lhe perdoa a dívida. Agora, você me deve desses 10 mil talentos, sabe quanto você me deve? Zero. Nem 10 mil, nem mil, nem um. Tá tudo bem. Sua dívida foi perdoada. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Acabou. E esse seria o final da parábola, se não houvesse a continuação com a ação do servo, justamente oposta, na contramão, a que o seu senhor fez com ele. Ele tinha uma dívida impagável. Ele pediu ao seu senhor que fosse paciente. Espera um pouco, seja paciente, eu vou te pagar. O senhor dele foi mais que paciente. Foi mais que parcimonioso. Ele simplesmente aniquilou aquela dívida. Perdoou a dívida. Aquela dívida não existe mais. A dívida foi perdoada. Dívida zero. Está tudo certo. Tudo bem. Você me devia 10 mil talentos, 5 milhões de dólares. Está perdoado. Não me deve mais nada. Vá em paz. Seria um final feliz. Mas Jesus não está interessado em fazer historinhas com um final feliz. Jesus está interessado em que nós tenhamos uma com final feliz e para que nós tenhamos uma vida com final feliz, a parábola ela vai por caminhos que não são tão felizes, tão bonitos de se ler. Parábola de Jesus, é assim mesmo. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Sabe quanto é 100 denários? 100 denários, segundo um dos comentaristas consultados, é 8 dólares. Outros dizem que um denário seria o valor de um dia de trabalho. Então, um denário seria 8 dólares e não 100 denários. Assumindo que fosse isso, 100 denários seria, então, 800 dólares. Se fosse, os 4 mil reais. É dinheiro, mas é pagável. Mas assumindo que seja 8 dólares mesmo, ou, segundo outra fonte que eu consultei, diz assim, calculando-se que um diarista ganhe 10 dólares por dia, um talento de prata, um talento, seria 60 mil dólares. Um talento. Ele devia 100 mil talentos. Então você multiplica 60 mil dólares por 100 mil. É isso. É mais ou menos o que você tem em uma das suas contas no banco, não é? Claro, claro. Então, vejam o contraste. 10 mil talentos, vamos assumir esses dados aqui. 10 mil talentos, 5 milhões de dólares em valores de hoje. 100 denários, 8 dólares. Então ele acabou de ter a sua dívida de 5 milhões de dólares perdoada. Aí encontra um conservo seu que lhe deve 8 dólares. Bom, ele sai. Saindo, porém, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 8 dólares. 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo, paga o que me deves. Você tem uma dívida, você tem que pagar a sua dívida. Paga a sua dívida. E agarrando, devia ser pelo pescoço, não sei, a parábola não diz. Mas o sufocava. O devedor asfixiado e morto não era interessante, mas era o que ele estava fazendo, sufocava. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, e agora nós vamos ler uma frase muito semelhante à que esse servo havia dito ao seu senhor, sê paciente comigo e te pagarei. Aqui era possível, naquele caso era impossível pagar 10 mil talentos. Aqui, 100 denários, seria possível, sim. Só ser paciente, me dá um prazo e eu pago. Ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Não vou ser paciente coisa nenhuma, você tem que pagar. Antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Veja, aquele servo que teve sua dívida de 10 mil talentos perdoada, encontra um outro servo que lhe deve 100 denários, um valor incomparavelmente menor. Ele não aceita tolerar, dar prazo, ser paciente, ele simplesmente não quis. Ele, entretanto, não quis. Antes indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ele teve sua dívida astronômica perdoada. Mas ele não conseguia, não quis. Interessante, as palavras usadas aqui, ele não quis, simplesmente não quis. Não quis perdoar o seu conservo que lhe devia um valor muitíssimo menor. E que era pagável, talvez com mais prazo, com mais tempo, com mais condições. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se. E foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Contaram ao senhor de todos aqueles servos. Então o seu senhor, chamando aquele servo que tivera sua dívida perdoada, lhe disse, servo malvado, Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Essa pergunta é para nós. Não devias tu compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? Ainda na parábola. Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Eu me compadeci de ti. Eu te perdoei uma dívida impagável de 10 mil talentos, 5 milhões de dólares. Você não pode perdoar uma dívida de 8 dólares? E vejam que aquele conservo nem estava pedindo o perdão da dívida. Ele estava pedindo apenas ser paciente. Ele estava pedindo o que seria, na linguagem de hoje, mais prazo para saldar a dívida. Só isso. E ele não quis. Um teve sua dívida perdoada completamente. O conservo, ele apenas pediu mais prazo. Ser paciente, eu te pago, espera um pouco, vou juntar o dinheiro, vou te pagar. Ele não quis. Lançou na prisão. Então seu senhor o chama, o senhor de todos aqueles servos, chama, como é isso? Servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda, você pediu e eu te você suplicou. E eu te perdoei aquela dívida toda. Impagável. Não devias tu também compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? Uma dívida muitíssimo menor. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos, ou carrascos, é uma profissão interessante. A profissão, o trabalho do verdugo, do carrasco, era castigar. Era fazer sofrer, eventualmente aplicar uma pena capital. Mas era torturar, era fazer sofrer, era castigar. O Senhor o entregou, então, aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Não sabemos se algum dia ele conseguiu, provavelmente não. E estaria com seus verdugos até hoje. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aqui está o ponto. Lembra do começo dessa parábola? O reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a... Como é o reino dos céus? Deixe um pouco de lado as imagens míticas, os anjinhos com harpa. Deixe um pouco de lado isso. Pensa nisto, que é bem concreto, que Jesus está nos ensinando. Meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Quantos 8 dólares você não consegue perdoar? Mesmo que você seja o mestre do perdão, duvido que você não veja situações de falta de perdão à sua volta. Em sua família, nas sinagogas, nas igrejas, em Israel, nos seus relacionamentos. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes aquele descendente de Caim queria se vingar? 70 vezes 7? Está bom. É uma boa medida. Não para se vingar, mas para perdoar. 70 vezes 7. É claro. Não sei se você consegue contabilizar. Ah, eu perdoei 23 vezes. Eu perdoei 25. É perdoar até perder a conta. 70 vezes 7 não é 490 vezes. Quando chegar o pecado número 491, aí eu não perdoo mais. Não é isso. 490 vezes, 70 vezes 7, o sentido é até perder a conta. É sempre. E se você não fizer isso? Se você que teve a sua dívida de 5 milhões de dólares, de 10 mil talentos perdoada, aquela que se não fosse perdoada, iria destruir a sua vida, da sua mulher e dos seus filhos, da sua família. Mas foi perdoada. E você não consegue perdoar aquele conservo, seu irmão, que te deve 100 denários? O que é que ele te deve? O que é que alguém te fez tão terrível que você não pode perdoar? Em contraste com o perdão que Deus nos dá. Nós estamos há 2 semanas apenas. Há 2 semanas foi Kippur, dia do perdão. Mas o perdão não é algo de um dia. Não é um espasmo espiritual. Ah, hoje eu me sinto bem, hoje eu vou perdoar. Perdão é um estilo de vida, por isso 70 vezes 7. E há uma ameaça, sim, de Jesus. Agora não é mais parábola, agora é direto. É literal. Assim, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não precisa dos rituais. Eu já vi alguns deles em algumas igrejas. Não precisa de rituais de humilhação. Não sei por que as pessoas gostam disso. De levantar a mão e ir lá na frente, expor em público. Perdoar do seu íntimo. Claro, às vezes é necessário. Quando o pecado é público, o perdão ele também deve ser público. Sem dúvida. Mas aqui Jesus não está dizendo sobre a exposição, sobre a humilhação, para, às vezes, para entretenimento dos espectadores. Cuidado com isso. O que Jesus está dizendo, e eu faço questão de manter a literalidade aqui das suas palavras, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Às vezes nem é tanto o que se fala, mas é o perdão do íntimo. Você perdoa do íntimo. Isso é mandamento de Deus para nós. Não é uma dica, não é uma sugestão, não é uma opção. Para nós que estamos em Cristo Jesus, é mandamento. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos orar. Isso deve estar presente em nossas orações. No mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mestre, ensina-nos a orar. Como é que devemos orar? O Avinu Shebashamayim, que nós repetimos aqui toda semana. Espero que você também repita em sua vida devocional todos os dias. Termina assim, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 12, o finalzinho da oração que Jesus nos ensinou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso faz parte da nossa oração cotidiana. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. É interessante observar que não nos deixes cair em tentação vem logo na sequência, como que colado. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Talvez a tentação maior seja essa. A falta de perdão. Talvez seja essa. A religião superficial não bebe, não fuma, não isso, não aquilo, não toques, não faças. O que tem sua razão também. Mas a religião profunda é isso aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que não termina aqui. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens a as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É uma promessa. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Essa é a promessa. Mas há uma advertência, há uma ameaça, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Cuidado. Cuidado. Há muitas formas pelas quais o diabo, o mundo e a carne procuram nos enganar para que não haja perdão entre irmãos. Cuidado com isso. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros. Versículo 32. Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Qual é o seu caminho? É o caminho de Lameque? Ou é o caminho de Cristo? 70 vezes 7 para se vingar? Ou 70 vezes 7? No Sidur, que alguns tanto desprezam, mesmo dentro de congregações messiânicas, desprezam o Sidur. No Sidur, você lê, no Kiryat Shema Alamitá, a recitação do Shema na cama, antes de dormir, como é que começa? Eu perdoo todo aquele que me magoou, todo aquele que fez mal, a minha honra, o meu corpo, os meus bens, que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Está no Sidur. Sede uns para com os outros benignos, compassivos. Irmãos, o perdão não é uma obra pela qual nós alcançamos o perdão de Deus. Deus nos perdoou. Mas como que eu sei se eu de fato estou na fé? Como que eu sei se eu não estou me enganando a mim mesmo? Como que eu sei se de fato Deus me perdoou? Qual é a marca do perdão de Deus na minha vida? É perdoar os outros. Quem perdoa, porque foi perdoado. Quem não perdoa, é difícil dizer que aquela pessoa foi perdoada e tem dificuldade de perdoar. Biblicamente, nós poderíamos afirmar que essa pessoa nunca experimentou, ainda não experimentou o verdadeiro perdão de Deus. Um crente perdoa. Perdoa o irmão. Perdoa aquele que ofendeu. Quantos problemas de falta de perdão em nosso meio judaico-cristão, familiar, relacionamentos. Parece que nós começamos a nossa vida na infância e as primeiras pessoas que temos que perdoar são os nossos pais, os nossos irmãos. Nos casamos e temos que perdoar continuamente o cônjuge. Temos filhos e temos que perdoar os nossos filhos, porque eles também vão pecar contra nós. Vamos para a sinagoga, vamos para a igreja, e na congregação nós temos que perdoar uns aos outros, porque nós vamos pecar uns contra os outros. No nosso trabalho, nós temos que perdoar. No trânsito, no transporte coletivo, no prédio, no bairro, na rua. Eu tenho que pedir perdão às vezes para o meu cachorro. Perdoar do íntimo, irmãos. Não é ritual. Não é levantar a mão. Quiser levantar a mão, levanta. Quiser ir para frente, vai para frente, vai para trás. Faz o que você quiser. Mas o que Jesus está dizendo é para você perdoar do íntimo, do seu coração. Às vezes a pessoa já não está mais aqui. Às vezes você nem tem mais como expressar o seu perdão verbalmente, mas para o teu próprio bem, Perdoe. Não como um favor que você faz ao outro, mas como obediência ao mandamento de Jesus, que é uma bênção, que é um favor para você mesmo. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus é o Senhor de todos nós. Você acha que 10 mil talentos é muito? Você acha que 5 milhões de dólares é muito? Eu vou te dizer, tem gente que tem 5 milhões de dólares. Eu não tenho. Mas tem gente que tem. Até mais que isso. Tem gente que tem 50 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, talvez bilhões de dólares. Tem gente muito rica que tem os 10 mil talentos. Mas o que dará o homem a Deus por sua alma? A redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Não é contabilizável a nossa dívida para com Deus. É mais do que todo o ouro e toda a prata. E fomos perdoar. Então você não pode perdoar os 8 dólares que alguma pessoa te deve? A pequena ofensa. Por que andar com ressentimento? Por que viver magoado, ferido, ofendido? Liberte-se. O trabalho já foi feito na cruz do madeiro, a preço de sangue. É só seguir o caminho de Cristo e desprezar com todas as suas forças o caminho de Lameque. Não é para nós, aquilo não é para nós. Sabe quem segue hoje o caminho de Lameque? Os terroristas. Aquela religião satânica que quer destruir Israel. Eles seguem o caminho de Lameque. Nós seguimos o caminho de Cristo. Perdoando-vos uns aos outros. Por que eu vou te perdoar? Porque eu sou uma pessoa boa? Eu não sou uma pessoa boa. Porque você é um cara legal? Eu não sei se você é um cara legal. Talvez você não mereça o perdão. Mas eu, com certeza, não mereço o perdão que eu tive da parte de Deus. Aí não há talvez, aí é com certeza. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Se você foi perdoado por Deus, em Cristo, então perdoe o seu irmão. Se você não foi perdoado por Deus, em Cristo, que Deus converta seu coração. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. E eu encerro aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Isso é o que nós somos. Eleitos de Deus, santos e amados. De ternos afetos, de misericórdia, de ternos afetos, de bondade, de ternos afetos, de humildade, de ternos afetos, de mansidão, de ternos afetos, de longa. A repetição de ternos afetos é porque os ternos afetos é a forma como nós vamos lidar, como nós vamos expressar cada uma dessas virtudes, que são também fruto do Espírito. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Suportar aqui, irmãos, não é? Eu tenho que suportar você, né? Não é tolerar. Não é suportar no sentido de tolerar. É suportar no sentido de dar suporte, de servir. Como alguém que escora, alguém que segura. Como Arão e Hur, mantendo as mãos de Moisés firmes, enquanto Josué fazia o trabalho que tinha que ser feito. Deus abençoe a todos. suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Não há aqui uma exigência. Ah, eu te perdoo se você se arrepender. De preferência, se você vier se arrastando, beijando o chão, humilhado diante de mim. Aí pode ser que eu te perdoe. Não tem Bíblia para isso. Não tem respaldo bíblico para isso. O que a Bíblia diz é claro. Perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos. Eu te perdoo. Sem pré-condição, sem exigência. Perdoa do meu íntimo. Você perdoa. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. O caminho de Lameque é vingança. 70 vezes 7. O caminho de Jesus é 70 vezes 7. Itkadal veitkadash shmeraba. ועלמד לברח ירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני וקרב ישוע משחרי. וחייכון ובמכון ובחייד יכול בישראל בגלה ובזמן קריב אמרו. יהיה שומר הבא מברך לעולם לעלמי אלמיה יתברך ושתבח ותפאר ותרומם ותנשא ותדר ותלב ותלל שמי לקודשה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמד.